Olá, bom dia. Bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou a Mariana Lambertini.
Eu sou o João Malheiro.
E eu sou o Tiago Serra Cunha. Esta semana não há nomes trocados.
É verdade, esta vez acertámos. Vá lá.
Amigos, como se sentem? Como se sentem nesta semana? Eu acho que isto é um mental health check que temos que começar a fazer sempre. Eu perguntei a semana passada, perguntei esta semana outra vez.
Olha, eu estou... Está mal.
Está mal também. Está tudo mal.
Aqui há poucos dias daquele ato que é quase receber uma medalha olímpica por estes dias, que é a dose de reforço, não é? Quem conseguir chegar lá é um campeão, quase. Pronto, não é? Eis que a Covid...
O bicho
veio...
pega.
É, o bicho pegou, sim.
É o bicho.
Sim, eu sinto-me tipo o Irano Costa, com metade dos meus pés no Rio Tejo, em cima da ponte. Estou toda... É uma experiência muito interessante, estou a adorar. Portanto, sim, esta semana não tem sido lá essas coisas incríveis.
Sim, olha...
Mas está quase.
Eu tenho a dizer que eu ainda estou invicto de Covid.
Pois, eu também estava e estava a orgulhar-me disso, pois. Mas...
Também me mantenho invicto de Covid e está a apertar o cerco, imagino.
Está, mas eu estou com vocês e vocês vão...
Pronto, mas nós costumamos, e recomendamos também a todos, continuem a tomar todas as medidas de precaução e se assim desejarem, reforcem-se, vacinem-se e protejam-se a vocês e aos outros.
Andam por aí alguém a querer decretar o fim da pandemia. A melhor forma de decretar o fim da pandemia é vacinarem-se e protegerem-se.
Exatamente. Okay? Mas é assim, eu tenho a dizer que essa proposta não é assim tão... Eu adorava que ela pudesse ser real. Eu apoiava, se efetivamente.
Assinava por baixo.
Sim. Acho tenho a dizer que no dia em que sai este episódio vou tomar o meu booster shot e estou muito excited. Mulher, já tomaste, não já?
Eu já tomei.
Na data de lançamento deste episódio, pronto.
Eu tomei ontem, domingo. Pronto.
Estamos aqui imunizadinhos.
Já estou com o terceiro braço. Tenho já o 6G.
O 6G.
E pronto.
Eu ouvi dizer que é que vou tomar hoje. Já tenho uma versão experimental do 7G. Espero ter dados móveis ilimitados com isto, porque não está a dar. Mariana, tens uma pergunta para nós?
Tenho sim. Olha, então, portanto, esta semana é uma semana pré-noite eleitoral, não é?
Sim, sim.
Portanto,
sim.
Já sabemos que o tema será esse. E depois de semanas com debates, temos agora semanas com as famosas campanhas, as arruadas, todas essas coisas. E então, o que eu vos queria perguntar é...
Sim.
Sendo que estão muito na moda os animais, não é? Os animais passaram a ser preponderantes na...
Campanha.
Em que candidato votar, sim, não é?
E não na foi campanha... por causa do PAN.
Não foi. Calha de ser Rui Rio, não é?
Até.
Calha de ser Rui Rio, mas agora escalou. Rui Rio sempre a fazer, não é? A criar modas. E portanto agora é um tema que me parece bastante pertinente. E depois de muito tempo para pensar durante esta semana, queria saber, qual, caros amigos, que animal vocês levariam em campanha eleitoral? A passear com vocês?
Assim, para um passear
cavalo,
é um bocadinho
mais... Como é que era
mais...
um cavalo em desfilada? Já não sei dizer essa frase.
Para passear é mais complicado. Para fotografias em casa, eu acho que tinha que ser básico e ceder aos gatinhos, porque eu sou cat person... E não podia fugir das minhas dos meus verdadeiros instintos, das minhas raízes. Por isso.
Eu tenho o meu canário, portanto.
Que fofo, eu também já tive canários.
Olhem, eu acho que já falamos aqui dele, já é a segunda vez que vamos falar. Mas eu levava o animal que o senhor, que o nome não sei, mas também não é muito relevante, que quer decretar o fim da pandemia, levou para o debate dos partidos em assento parlamentar, que é o elefante. Eu achei aquele elefante muito fofo, portanto eu levaria aquele elefante comigo em campanha eleitoral. Sendo que estou isolada, ficaria com o elefante em casa. Aquele peluche é ótimo para estar em casa, não é? Sendo que eu estou em isolamento.
Exato.
É o melhor animal para ter como companhia em isolamento.
Nós só levávamos peluches de elefante. Atenção, não há crueldade animal.
Não há.
Não somos, nós somos palhaços, somos um verdadeiro circo, mas não temos animais. Não incluímos.
Exatamente.
Aqui. Ora bem, além disto, temos outras coisas para falar no episódio desta semana. O 5 para a meia-noite voltou a atingir resultados mínimos. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão sobre o que está a correr melhor e pior nesta nova temporada do programa e mais uma vez perceber se vale a pena continuar com o 5 no ar. Até rimou. Uhum.
E também há uma nova temporada, por assim dizer, de diários do Isto é Gozar com Quem Trabalha. Vamos ver como é que está o programa de humor político do Ricardo Araújo Pereira e também falar um pouco da cobertura da noite eleitoral das principais televisões nacionais.
E, entretanto, não se esqueçam, um recadinho do costume, subscrever o nosso podcast nas aplicações que vos aproverem, não é? Então, estamos em todo lado, para todos os gostos. E façam follow, deixem a review, acompanhem-nos, partilhem, todas essas coisas. E digam-nos o que acham dos nossos temas. Interajam. Isto é um podcast muito interativo.
Verdade. E agora, em pós-produção, começa a música festivaleira para fazer aqui um bocadinho de promo. Ao regresso do nosso, não é novo, já estreou no ano passado, o nosso podcast dedicado ao Festival da Canção e à Eurovisão. Chama-se EF Visão, um nome muito simples, mas eficaz. Porque o ano passado resultou. E está a resultar outra vez. Já temos um primeiro episódio onde comentamos as novidades que já se conhecem até agora do Festival da Canção e da Eurovisão. Achamos por bem fazer este disclaimer aqui porque nós, no FITA, por norma, comentaríamos as músicas do Festival da Canção, que agora já saíram, nesta altura, não é? Aqui no episódio não vamos fazer, vamos deixar para o EF Visão. Portanto, se quiserem ouvir mais sobre isso e se gostarem desses temas, deem um saltinho lá. Mas em breve também vamos trazer aqui para o FITA o espírito festivaleiro, porque nós somos assim, amigas da festa. E pronto, não se esqueçam de dar a vossa subscrição e acompanhar todas as novidades, para já ainda sem periodicidade, mas estamos lá para vocês, com o fuego necessário.
Sejam atentos.
Ora bem, passamos da EF Visão e do Festival da Canção para uma coisa que também está relacionada com a RTP, neste caso.
Sim, mas com um pouco menos de sucesso, não é? Neste caso, nas audiências. O 5 para a meia-noite está, neste momento, com uma nova edição, com um novo
apresentador. Não é bem uma nova edição, acho que é mais a segunda parte, sim, da edição.
Sim, né? É a linha 2.1.
A segunda fase do universo cinematográfico.
Sim, sim. O segundo semestre. Do 5 para a meia-noite. E agora, neste momento, quem apresenta o programa é Miguel Rocha, depois da saída de Inês Lopes Gonçalves. E pronto, vamos aqui falar um pouquinho sobre como corre o programa com este novo apresentador, como correm também a questão das audiências, que têm vindo a baixar.
Sim, elas têm vindo a oscilar um bocadinho. Nós, por exemplo, temos aqui coisas um pouco dispares. Por exemplo, esta temporada, que creio que seja a 18ª, tenho ideia. Pronto, que estava no ar desde...
Tipo Nate Midway.
Sim, já atingiu a maioridade. Estava no ar ali mais ou menos desde o início de outubro de 2021, não é, do ano passado, que estreou ainda com a Inês Lopes Gonçalves a apresentar.
No início, sobretudo.
Sim, rendeu, por exemplo, e nós noticiamos logo, que teve a cota de mercado, o share, não é, mais alto do ano, episódios transmitidos do 5 para a meia-noite. Claro que isto não se compara com outros resultados que já tivemos noutras temporadas, com o Filomena Cautela, e que, enfim, não conseguimos, e também não vale a pena fazer aqui um histórico e uma lista, mas mesmo assim tivemos, sei lá, 2% de audiência e 7% de share, que é bastante baixinho, mas para o horário e para o tipo de programa, vai, e na RTP1 e todos esses fatores que nós já sabemos, não foi muito mal, porque conseguiu destacar-se um pouco das outras temporadas. Nós até pensamos que isto podia ser um bom sinal para o programa, não é? Porque nós vimos que a temporada anterior com a Inês também foi super de altos e baixos, e já não era a mesma coisa em termos da percepção das pessoas e até da comunicação. Sei lá, se nós formos ao Twitter, isso não significa nada, mas se nós formos ao Twitter não há comentários, sim, com hashtag 5 para a meia-noite, como já houve, não é?
Sim.
Pronto. Então não tem a mesma adesão e as pessoas não o veem da mesma maneira. Mas andávamos sempre aqui de altos e baixos. Depois a Inês, no final de dezembro, anunciou que ia sair do programa, não sabíamos quem ia apresentar, ficou o Miguel Rocha, que era só ali o sidekick dela, não é? E voltamos...
É uma tradição agora.
Sim, que agora é o sidekick que fica, que estou para ver quem é o
Exato.
Próximo.
Sim.
Que vem. Mas nós tivemos, na estreia do Miguel Rocha, alguns bons resultados. Os episódios até tiveram resultados superiores aos últimos da Inês Lopes Gonçalves, e mais uma vez nós pensamos, será que o problema... Beijinho, Inês, mas será que o problema era a Inês? Será que o problema era... não sei, não estava a perceber. Agora, mais uma vez, volta a baixar. Portanto, o que eu acho é que o problema não é da Inês, o problema não é do Miguel, o problema não é de ninguém. O problema é que o formato já não é o que era.
Exatamente. Ponto. O problema não és tu, sou eu.
Sim, porque, por exemplo, o facto do Miguel ter tido melhores resultados, e isto sem qualquer desprimor pelo Miguel Rocha, sim, não é? Isso já não é o comentário não é nesse sentido, mas acho que o facto de ter tido resultados superiores foi mesmo pura coincidência, ou porque as pessoas tinham curiosidade em perceber como é que ele saía. E depois voltaram a não ligar tanto ao programa, que é o que tem acontecido até agora, não é? O que temos visto.
Sim, eu acho que acima de tudo o programa tinha a Filomena Cautela, não é? Porque que é uma...
Que é a Filomena Cautela.
É a Filomena Cautela, não é? É uma... Não é imagem de marca, ela é marca em si, não é? E depois passou para a Inês, que já é uma figura muito menos conhecida das pessoas. Não é uma figura muito conhecida na televisão, pelo menos ela é mais conhecida na rádio, estava na Antena 3, agora na Renascença. Mas na televisão ela tinha o 5, mas antes também andava muito ali pelo canal Q e todas essas coisas. Eu já acompanho o trabalho da Inês há muito tempo, beijinho Inês também. Já acompanho o trabalho da Inês há muito tempo, por acaso é uma pessoa que eu gosto muito de ver na televisão, mas prefiro em rádio. Acho que a Inês em rádio é mesmo
a praia dela.
A praia, sim. E já com a Inês isso era arriscado, apesar de a Inês estar ali sempre a acompanhar a Filomena e as pessoas já se terem habituado. E chegou a apresentar galas do Festival da Canção, apresentou galas de os prémios Play.
E ela continua super ligada. Eu acho que ela agora tem também um rosto do Festival da Canção, as pessoas reconhecem ainda mais.
Sim,
não é?
E outra coisa, ela tem aquele programa na RTP Memória, que é um programa O Trás para a Frente, que é um programa muito giro, por acaso. E, por exemplo, ou seja, pronto, é uma figura que, apesar de não ser a Filomena Cautela, era uma figura que as pessoas estavam-se a habituar nos últimos anos a ter ali na RTP. E o Miguel Rocha acho que não é tanto isso. O Miguel Rocha era mesmo o sidekick da Inês. Eu não sei se estou a cometer algum... Se
me não, era. Algum, aliás, eu antes do Miguel ir para o 5...
aparecido, mas eu acho que não.
Eu sei, ele se calhar já tinha, efetivamente, uma... Não quero dizer uma carreira, mas... Já era conhecido neste meio mais do humor, mas antes ali para o 5 eu não...
Pois, exato, ele é mais
do conhecia humor, muito, não é, do Miguel. Mas é assim, eu quero fazer aqui uma ressalva. Eu acho que também é bom e é fixe nós termos uma cara nova. A RTP tende a ter muitas mesmas pessoas sempre para tudo. Nós vemos isso, por exemplo, nos apresentadores do Festival da Canção. Foram anunciados para esta edição de 2022 e a questão é que Jorge, Sónia, Tânia, Malato.
O nosso artigo.
Sim, ou seja, é exatamente a mesma coisa. Não que eles sejam maus, porque não são, mas é sempre muito a mesma coisa.
Sim,
e acho que também é giro nós termos uma cara diferente num programa com este registro, que é uma coisa mais fresca, mais supostamente com um ambiente mais jovem, às vezes nem sempre, mas pronto.
Eu acho que o problema é que estejam a queimar essa nova cara, porque...
Pois.
Porque ele, opá, o formato já está um pouco desvirtuado e eu acho que é por isso que já não tem audiências, porque já não é relevante.
Eu acho que, atenção, mesmo com a Filomena, o formato já estava
um bocadinho
a ficar gasto.
Sim. Não é? Seja, e a Filomena era a marca, lá está, que aguentava,
sim,
aquilo.
Sim.
E era a personalidade. O Sigo para a Meia-Noite, como se tornou o programa da Filomena, não se pode dissociar da personalidade da Filomena. E, portanto, tudo o que aconteceu desde então tem sido apenas a variação disso, sem a alma que fazia a personalidade do programa funcionar.
Sim, pelo menos e, aquilo, portanto, que nos habituámos durante muitos anos, não é? Nos últimos anos.
O maior erro da RTP, se calhar, é continuar a prolongar o 5. Quando já devia lhe ter dado uma maior pausa.
Sim, porque são muitos
anos. E deixar
anos.
O 5 guardado até aparecer alguém que lhe possa fazer o que a Filomena lhe fez.
Nós já falamos aqui de outras vezes, não é? Caras que gostaríamos de ver
o
no 5.
Para, o 5 estreou.
Porque o 5
2009.
Neste momento não resulta. Não resulta neste momento.
2009.
Mas vamos só perceber uma coisa. Eu acho que este anúncio do Miguel Rocha foi uma coisa muito... Parece que era tipo, quando a Inês saiu, ficou-se a pensar, mas não ficou toda a gente a pensar, mas algumas pessoas ficaram a pensar quem é que viria aí, será que agora eles vão chamar, sei lá, tipo um Markle, vão chamar outra vez outro dos apresentadores que já fizeram parte, não é, das temporadas antigas. Será que vai ser aqui uma coisa...
Da Marta Bateira, da Beatriz Gosta.
Ou também. Isso, sim, mas e a questão do Miguel, e mais uma vez, sem desprimor para o Miguel, mas parece que foi só muito de... Pronto, tipo, não há mais ninguém, ele já estava aqui como segundo apresentador, pronto, pega.
Foi um processo muito rápido, ou seja, desde que a Inês anunciou a saída até o último episódio da Inês, e depois eu pensei que eles iam dar uma... Porque eles costumam dar folgas grandes ao programa, apesar de ele estar no ar há muito tempo, ele costuma ter folgas ainda bastante grandes.
Mas lá está, neste caso e não era uma divisão de temporadas, não é? Era mesmo só uma pausa de festas.
Sim, mas podiam fazê-la, não é?
Sim.
Então, podiam criar a divisão, não é? Da temporada, mas foi ali logo tudo muito seguido, ou seja, a Inês saiu, foi anunciado que saiu, depois houve ali que 3 dias a pensar quem é que vai ser o próximo apresentador, é o Miguel Rocha, e começou o programa com o Miguel Rocha.
Sim.
Sim, foi quase, não é? Entretanto meteu-se o Natal.
Sim, eles nem anunciaram no último programa da Inês que era ele. Eu acho que eles se calhar ainda tentaram ver se vinha mais alguém. Viram que não e ficou só o Miguel.
Isso também não ajudou muito, não é? Porque dá essa sensação. Se calhar estamos a cometer aqui e ele foi muito requisitado e muito querido e quiseram muito, e sempre foi a ideia se foi ser ele. Mas passa muito essa sensação de que ficou ali um bocado como o plano B.
E só aqui a referir, lá está, nesta última transmissão da quinta-feira passada, foi lá está, resultados mínimos, e a média foi mais ou menos ali de 79 mil espectadores, o que não é também uma coisa péssima, mas tendo em conta os números da nossa televisão, que já não são altíssimos, não é nada de especial.
Sim.
Ali 2% de share no horário, 0,8% audiência média, que pronto. E a RTP1 chegou a, isto para mim é que eu acho que é mais preocupante, é que chegou a perder para a CNN Portugal, que pronto, sendo um canal de notícias, vale o que vale, mas é um canal que não está em antena aberta, não é? E para a CMTV, o que eu acho que pronto, quando isto acontece, acho que aí é que são os alarmes.
Sim, na televisão. E não é a primeira vez que a RTP perde terreno para a CMTV neste tipo de horário. E sim, isso é eu acho que é preciso haver aqui um repensar do
formato, porque imagina, e eu acredito que isto também tenha acontecido, porque as pessoas se calhar até ligaram na RTP, quem já, pronto, já não eram assim tantos, mas até ligaram, e acharam o programa desinteressante ao ponto de ir pôr na CMTV. Vamos perceber o problema que isso é.
Já está, lá está. Eu acho que o programa já não atrai mesmo o público que atraía, já deixou de ver, na sua maioria. Até a nível digital, o programa já não está nas trends como costumava estar. No YouTube já não tem o mesmo nível de visualização.
E eles ainda tinham essa tática, não é?
Se não resultava na TV tradicional, ao menos resultava no online.
Não é? Sim, não tenho acompanhado sempre os últimos convidados, mas eles já tinham muito esse...
Por exemplo, eu sinto que até a pressão no ar, e temos mesmo que fechar este bloco, eu sinto que até a pressão no ar perdeu a piada completa do que tinha. E o 5 para a meia-noite, lá está, podia não ter mega audiências, mas era isto que o Maneiro dizia. No YouTube o programa era um sucesso. Sim, as pessoas iam ver os vídeos, iam ver as pressões no ar, iam ver, e aquilo tinha milhares de visualizações e era super partilhado, e partilhavam clipes e respostas e tudo. E deixou completamente, e isso... tem a ver, lá está, não é o apresentador, não é isto ou aquilo, é tudo, de uma forma geral.
Sim.
Vamos ver o que é que acontece.
É isso, acho que há que saber deixar partir, e acho que chegou a hora de deixar partir.
De partirmos.
Assim, para a meia-noite. E partirmos nós também para o outro tema, desta vez, aqui na SIC, e relacionado com a noite eleitoral, mais uma vez, porque não podemos perder de vista o próximo domingo, dia 30.
Da 1, passamos agora para eleições, que estão cada vez mais perto, e como se já não tivéssemos ouvido falar de eleições, mais eleições, mais eleições, mais eleições todos os dias, continuamos o tema aqui no Fita Isoladora,
porque qual é que já sabem, é a sondagem espalha factos?
Acompanhamos a ordem dos temas do dia. Olhem, eu já fui exercer o meu direito de voto, tenho a dizer, no dia anterior à publicação deste episódio.
Antecipado em mobilidade.
Mobility, sim. Tenho a dizer que correu tudo bastante bem, pelo menos dentro do possível. E por isso vamos agora continuar a falar aqui, lá está, de eleições. Ricardo Araújo Pereira regressou com o seu Isto é Gozar com Quem Trabalha diário, dedicado às legislativas 2022, e está a receber todos os dias, lá está, convidados, os cabeças de lista para as eleições. Os resultados, a juntar, não é, aos dos programas de domingo, têm andado aqui bastante oscilantes, é disso que vamos falar, e depois vamos também encaixar um bocadinho com outras programações da SIC e dos outros canais para as legislativas nesta semana e depois na noite eleitoral. Vamos tentar perceber aqui o que é que nós queremos que aconteça. Mas começamos primeiro por Ricardo Araújo Pereira. E para falar sobre este tema, recebemos uma habitué neste podcast, Matilde Costa Alves. Para quê? Para formar um painel inteiramente nortenho. Olá, Matilde, bom dia.
Olá, bom dia.
Caralho!
Eu já vos tinha dito, mas é um prazer estar aqui neste novo painel, que é verdadeiramente fresh. Portuense, ok? Sem ofensa, Pedro, Porto. Mas enfim.
Portanto, temos pena para as restantes regiões do país, mas o Porto, exato, é a o melhor.
É este o centralismo. Exatamente. É este centralismo.
O país bicéfalo. É é.
Os programas todos falam muito desta questão de descentralização e regionalização. Sim, regionalização não. Nós promovemos, sim, aqui, única e exclusivamente para o Porto.
Exato.
É este o nosso. Exatamente.
O
nosso,
que é que vocês acham que se chama Portugal? Pois. Vamos pensar nessas coisas.
Think about
é
it.
Meter o Porto em Portugal.
Meter Portugal no Porto.
Olha, nesta questão primeira aqui, lá está, estávamos a falar, estava a dizer há pouco, do Ricardo Araújo Pereira. Além do programa de domingo, temos aqui um programa diário. Vamos falar de resultados já a seguir, mas tem acompanhado esta versão diária, lá está, do Isto é Gozar com Quem Trabalha. O que é que tem achado da versão deste ano, não é? Porque isto já não é novo, já aconteceu noutros anos, para outras eleições.
Assim, não é novo, mas a versão... Também não,
aliás,
né?
tem havido várias edições no último ano decorrente de crises políticas.
Já não sei em que variante é que vamos, também lá, a quarta vaga, acho que é a quarta vaga, acho que é essa a temporada, já não sei. É assim, alterações não há muitas, né? Mas eu acho que estas entrevistas com os líderes nas alturas das eleições, que foi um bocado de onde este programa foi criado, não é? Porque na altura com os meus sócios frágeis, acho que era assim que se chamava, quando foi na SIC, foi exatamente
também.
Assim que começou este conceito, não é? Quer dizer, este conceito em Portugal, não é? Mas, pronto, então a ideia original é sempre esta, portanto acho que acaba sempre por resultar. E temos assim políticos com humor, têm assim umas coisas engraçadas.
Com humor, com amor, humor, com
sim,
tudo.
Sim, não, mas eu acho interessante. Também foi muito... Eu não estou com capacidade para nada, né? Dicção, tudo já era na minha vida, mas este humor saiu-me aqui em homenagem ao painel, vamos dizer assim.
Este humor foi muito bonito.
Amor.
Olha, não, mas eu acho mesmo que este formato, e eu não acompanho todos os episódios religiosamente, até porque isto é uma coisa que nós já falamos aqui, apesar de... Esta altura das eleições também é um bocadinho particular, e já vou desenvolver isto a seguir, mas o próprio programa do Ricardo Araújo Pereira, eu gosto muito dele, gosto muito do que ele faz, gosto da abordagem que ele tem sobre estes... Pronto, o tipo de humor que ele faz sobre estes temas do dia-a-dia, mas já estou um bocadinho farto do formato... em si, não é? Desde ele estar ali na mesa a mandar umas piadas e não sei o quê. Gosto muito mais de outras ventures do Ricardo Araújo Pereira, as crónicas que ele escreve, outras coisas. Mas de qualquer das formas, isto em especial, como eu estava a dizer, nesta altura das eleições, eu acho que é muito fixe nós termos isto. Porquê? Porque nos permite ter uma abordagem um bocadinho mais acessível para as pessoas. Nem todas as pessoas são versadas nos termos da política e nem toda a gente gosta ou sente-se com vontade ou sente-se relacionada com a forma como às vezes a política é falada. E termos um programa destes que trata com humor, mas sem deixar a seriedade e de passar certas mensagens, isto parece que estou a dizer passar doutrinas, não é? Mas passar as mensagens os candidatos queiram lá ir passar, falar dos temas que queiram lá ir falar, tudo isto com humor e com este tom mais leve, acho que faz muito serviço público, passando aqui a expressão que as pessoas gostam muito de usar, mas que é muito bom e os resultados, lá está, nós vamos falar a seguir, tem até corrido bem. E é bom, lá está, termos as pessoas interessadas por ver isto, interessadas por ir ver quem lá vai, se calhar até para perceberem um bocadinho se a pessoa em quem pretendem votar ou o partido em quem pretendem votar corresponde também àquilo que esperam, não é? E aquilo que acham que podem trazer de bom, de mau, etc. Acho que serve também para tirar essas dúvidas e perceber quem são as pessoas reais, não é? Por trás de toda a mensagem, toda a fachada política. Por isso acho que, sem dúvida, independentemente dessa questão de poder estar um bocadinho gasto ou não, nesta altura das eleições acho que faz muito sentido o programa ter esta versão.
Eu, por acaso, eu acho que me chateia mais a parte dos políticos a falar e a entrevista do que propriamente as piadas. Porque eu acho que as piadas ainda fazem aquele tipo resumo do que aconteceu na semana e
fazem
uma... E pronto, e agora é sempre útil, debates, é? Quer dizer, os debates acabaram, mas esta semana ainda deu para usar um bocadinho disso. Com os debates até tem mais piada ver as piadas que eles fazem com isso do que propriamente ver as entrevistas, mas isso também pode ser pelo facto de eu achar que, pronto, as entrevistas, pelo menos para mim, e lá está, se calhar isso não acontece tanto para pessoas que estão mais fora, não acrescentam nada, e acho que é aquele momento em que eu sinto mais que mais vale desligar. Por exemplo, eu achava muito mais interessante Aliás, eu não acho tão interessante isto com os políticos e com os candidatos partidários, mas, por exemplo, eu achei interessante quando ele convidava, por exemplo, houve uma altura em que ele convidou a Ministra da Justiça, e eu vi esse, por exemplo, quando ele falou com a Marta Temido também, penso eu. Eu achei isso muito mais interessante.
Porque são pessoas que estão muito na ordem do dia, mas com uma posição muito mais
específica, não é? Ele falou, específica, sim, falou com vários ministros na altura, sim.
E eu acho que... E por outro lado, eu acho que se calhar o que seria mais interessante, como o programa é mais humorístico e assim, seria talvez mostrar um bocado mais do pessoal ou da parte pessoal do político, sem o comprometer, obviamente, do que esta parte de estar a brincar com os programas e assim, e depois as pessoas, ou pelo menos nota-se que é muito forçado e é scripted e assim, por exemplo, ainda esta semana estavam a dizer, ah, o João Oliveira é tão engraçado, é tão mais engraçado que o Ricardo Araújo Pereira. Sim, provavelmente, não sei, mas aquilo é não tudo scripted. Foi muito engraçado, o facto de ser. Eu vi. Não, eu concordo, mas deixa-me sim, um bocado. Sim, não sei, sim. Eu não consigo achar tão. Eu acho um bocado forçado pelo facto de saber que aquilo é tudo escrito antes. Sim. Não sei, não acho muito.
Eu acho que há outra coisa também, que é exatamente por causa disso, por ser tudo, ou seja, deles terem toda a informação e de ser tudo com guião, isso nota-se claramente. Mesmo as pessoas que conseguem, como o Riri ou como o João Oliveira, mesmo as pessoas que têm domínio, não é? Que têm essa capacidade de comunicação, é sempre um bocado estranho. Há ali algumas partes em que se percebe claramente que aquilo é...
Sim.
A Catarina Martins, por exemplo, percebe-se imenso, porque parece mesmo decorada algumas partes do que é dito.
É assim, a Catarina Martins é atriz. Catarina, vamos lá dar a
progresso. Mas olha, não é boa no improviso. Não, porque eu acho que isso também não é muito justo, não é? Porque um político não tem que ser bom naquele registro, não é? E acho
em stand-up,
que...
não é? Fazer stand-up
comedy. Nem é stand-up, mas tipo, é sentir-se confortável ali naquela posição, não é? Tipo, e acho que, pronto, às vezes para eles pode nem ser muito... Não que eu acho que alguém vá votar porque uma pessoa foi extremamente engraçada no Ricardo Araújo Pereira.
Exato.
Acho que espero eu, não sei... Já não digo nada, mas não, se for aí, votem, votem, amigos, votem.
O meu ponto voltem é que sempre. Precisamente eles iam estar desconfortáveis naquele programa. E esse é o problema, eles não estão desconfortáveis no programa.
Ou ao contrário, por exemplo, lá, eu acho...
Para ser gozado, mas gozado a sério, o Ricardo Araújo Pereira.
Mas a questão é que eles também tipo... nunca aceitaram... Eu não quero estar aqui a cometer uma falácia, porque eu não tenho a certeza... Se quando foi os meus sufrágios, que eu acho que foi para aí de 2015 ou mais cedo até, já nem sei, eu não sei se nessa altura também era assim com
o
guião.
Eu tenho o programa do Jon Stewart sempre em mente.
Sim, isso claro, sim, sim.
A copiar e tipo, não há diferença, não há comparação, diferença possível. Sim. Lá era a sério e não vale a pena estar a fazer uma entrevista a um político, ainda por cima em campanha eleitoral. Quando é tipo um bloco de propaganda daquele político, é um direito de antena extra que o Ricardo Araújo Pereira lhe faz. E eu percebo que o Ricardo Araújo Pereira tem essa atitude de... Ah, mas isto é tudo só para brincar com eles e não sei o quê. Sim. E ele não se leva ele próprio muito a sério. Mas devia levar-se um bocadinho mais a sério, porque aquela entrevista tinha o potencial para ser muito melhor se ele fosse para lá fazer perguntas de jeito... E ao mesmo tempo engraçadas, que é possível de fazer.
Sim, podia ser uma entrevista diferente de todas as que fazem aos candidatos.
Não sei se eles aceitariam também.
Se eles não aceitariam, pronto, que fujam a chorar, coitadinhos. Mas tipo, o Ricardo Araújo Pereira perde muito nesse. É ter esse estilo. Até a primeira parte dele, com as piadas, eu confesso que já não vejo o programa, porque é sempre a mesma coisa. O programa é sempre o mesmo humor.
Pois
é,
era
sempre a fazer as mesmas piadinhas.
Eu gosto de ver como...
E portanto eu já não consigo aturar o programa.
Como a Matilde estava a dizer, eu gosto mais da primeira parte também. A parte das entrevistas eu já não vejo. Vejo nesta altura agora das eleições, mais por curiosidade, mas no resto do programa essa parte eu nunca vejo. E essa parte perde sempre audiências também. Mas eu acho que a primeira parte, por exemplo, eu continuo a ver muitas vezes, não é por achar... Porque às vezes, de vez em quando, tem ali uma piada muito engraçada, mas não é por causa disso. Muitas vezes é porque é um compacto da semana muito fixe. Exatamente, e como eu gosto de estar atualizada, não é? Matilde, concordas?
Que não, é isso mesmo.
É isso, não é?
Porque
é
tipo... A forma como ele pega em tudo.
Exato. E eu acho que o levantamento de informação lá é o melhor daquele programa, é a compilação da informação. Eu não
claro
sei
que,
qual
que
eles
fazem,
mas...
ele está ali a ridículo. ridicularizar, por assim dizer, os políticos e aquilo que eles dizem e assim, mas acaba, não é nada extremo, ou seja, ele não está ali a criticar arduamente aquilo que eles disseram, ou está a fazer piadas com alguma expressão, ou assim, tipo, contar 70 vezes, as 70 vezes que o Costa disse vamos lá ver, ou as quantas vezes é que alguém disse prisão perpétua.
A ver.
Pronto. Eu acho que isso é engraçado e que não ridiculariza assim tanto os políticos e que até serve para informar as pessoas daquilo que está a acontecer e daquilo que está a debater nos, debates, logo passa a redundância. Porque há muita gente que não está a acompanhar esses formatos e óbvio que o facto de ele estar a fazer aquele resumo humorístico não vai substituir o que é ver os debates e isso tudo, óbvio. Mas é mesmo para aquelas pessoas que não têm tempo ou não têm interesse na política para verem o que é que os políticos estão a fazer, pelo menos na minha opinião. Mas eu pergunto-me, em relação às entrevistas, o quão mais longe é que poderia ir, que é isto que eu ia dizer ao cabo, um Rui Rio ou um João Oliveira, se não estivesse preso a esse script? Porque, para além de ser desconfortável quando eles estão a ser, pronto, gozados, I guess, também é desconfortável quando não os deixam gozar também. Pelo menos, eu penso assim. Mas também concordo com a Mariana com uma coisa que muitos deles não iam aceitar. E, obviamente, que não seria... Ou que, provavelmente, não seria... Eu nem digo ético, mas eu acho que a direção do programa e do canal não ia achar muito interesse em fazer um programa destes em que só fossem alguns líderes políticos, até porque depois ia ser, são avançados.
Sim.
É assim, o programa é um bloco em prime time com muita gente a ver. Portanto, um político tem todo o interesse em ir. Tipo, eu não acho que os políticos sejam assim florzinhas frágeis.
Conseguir dominar.
Não podem aguentar umas piadas. Não tipo, sei. Não estou a dizer para eles irem lá serem insultados.
Também pode ser perigoso para o programa, não só para os políticos.
Sim. É assim, aquilo não é em direto, não é? Mas tipo, de qualquer forma, tem público.
Lá está, tipo, ele é humorista. Se há coisa que ele devia fazer era ser um bocado perigoso, senão está ali.
Eu concordo. Tipo, agora, não sei se o canal e a direção concordam.
Sair da zona de conforto. Vamos sugerir a Ricardo Araújo Pereira sair da zona de conforto.
Sim, Ricardo Araújo Pereira, a gente gosta muito de ti. Só queremos que faças, que aproveites o teu potencial ao máximo.
Exato.
Não, mas e só mesmo para concluir esta parte, pronto, era o que estava a dizer há bocadinho, eu concordo com tudo o que estavam a dizer, só acho que a existir o programa, era isso que eu queria dizer também mais na minha parte, a existir o programa é sempre bom de qualquer das formas e pode ser mais ou menos útil, não sei, mas ver se calhar outra faceta dos políticos, mesmo que não vão lá, não é fazer nada de muito diferente, em vez de ser só... Porque eu acho que eu tento pensar nisto numa perspectiva de pessoa comum que vê os debates e só vê uns a mandar, ai, porque você disse e porque você fez e porque não é assim e porque não sei o quê, não sei o que mais. E chegam ali, se calhar, vêm uma perspectiva que nunca vêem, em vez de ficar a apontar para a televisão e dizer são todos iguais, não fazem nada. Se calhar vêm uma perspectiva um bocadinho diferente da pessoa e isso pode humanizar um pouco a própria política, independentemente da qualidade maior ou menor do programa. Resultados. Ele até tem corrido minimamente bem, ou até bastante bem durante a semana, o que não aconteceu no domingo,
exatamente,
por exemplo.
Pronto. Era no domingo... Ele perdeu para a terceira gala do Big Brother Famosos, ia dizer segunda, mas já foi terceira. O que não foi assim uma coisa que ainda não tinha acontecido, Ricardo Araújo Pereira, e eu isto a gozar com quem trabalha. Acho eu que não tinha acontecido, não sei se estou aqui a. Mas acho que não, acho que perder a liderança na segunda parte sim, mas no bloco todo acho que não.
Eu acho que pode ter sido pelo facto de a saída do Big Brother ser disputada entre o Bruno de Carvalho, o Nuno Homem de Sá. E o Leandro?
Eu acho que
foi a pessoa mais votada de sempre para sair de um reality show.
Mas este Big Brother, independentemente desse domingo em específico, tem sido...
Pois, exatamente, acho que é mais por aí. E pronto, então no domingo, o máximo de share que ele alcançou foi só de 22,1%. Sendo que o dia da semana que ele teve mais share no programa foi 27,6%, ou seja, também não há aqui uma diferença muito grande. Mas o que é certo é que...
Mas até para um programa durante a semana, não é?
Sim, o que eu queria dizer, relacionado também com estas audiências e relacionado com um bocado com o que estavas a dizer, Tiago, é que, independentemente do formato estar gasto, independentemente de tudo aquilo que nós já dissemos, eu acho que os pontos que a Matilde tocou são importantes, que é, eu acho que é essencial haver, apesar de tudo, haver um programa destes para trazer a política de uma forma diferente. Porque nós neste momento temos canais de notícias que têm comentadores das 9 às 24. Temos
6 da manhã à meia-noite, non-stop.
Temos telejornais que duram sei lá quanto tempo e que ao domingo têm excelentíssimos comentadores a ocupar os 20 minutos do telejornal. Ter alguém como o Ricardo a trazer outro lado da política e a aligerar um bocado a situação numa noite de domingo, mesmo perdendo para o Big Brother...
Ou durante a semana.
Ou durante a semana, sim. Mas como o formato é ao domingo, é importante porque traz ali uma coisa... E não é uma coisa... Apesar de ser um formato repetido e que já vimos não sei quantas vezes, e não é uma coisa... Não é um conteúdo diferente, é um conteúdo importante para as pessoas assimilarem, acho eu.
Pois, e era o que eu estava a dizer, a perspectiva de pessoa comum, que muitas vezes, e isto não tem nada a ver com crenças políticas ou de que lado os espectros estão, simplesmente as pessoas tendem muito a dizer eles são todos iguais, sim, e aquilo, não sei o quê, não. Isso é uma coisa que se ouve todos os dias de tantas pessoas, sim. E aquilo se calhar mostra um bocadinho que não é só o Parlamento, pessoas a discutir, ou que é isso, é essa visão que têm do que eles lá fazem, ou nos debates a mandar vir uns com os outros, não é? Isto numa perspectiva, claro, de uma pessoa menos...
Os inquéritos parlamentares, é uma coisa que, por exemplo, aquele programa que eu gosto muito, que eles fazem os inquéritos parlamentares, sim, não é? Que é uma coisa que ninguém vai ver, não é só eles, mas também ganham para isso. E que depois aquele apanhado que eles fazem acaba por dar um contacto às pessoas, que é uma coisa que nós não estamos habituados a ver, não estamos habituados a perceber muito bem o que é, e trazer aquilo ali com humor e pegar nas coisas que eles vão dizendo, acaba por conectar um bocadinho as pessoas a essa parte da política, não só quando há eleições. Por isso eu acho que sim, acho que o programa é importante no nosso panorama nacional.
Sim, de uma perspectiva
televisivo nacional.
Tipo, de alteração daquilo que eles fazem com as entrevistas dos políticos e assim, eu queria dar dois exemplos que eu acho que são interessantes.
Muito quick.
Sim, very quick. O primeiro foi aquela coisa que fizeram com a Cristina enquanto ela não estava na SIC, que era eles irem lá cozinhar. I won't forget, aquela cataplana.
Isso era
muito interessante. E outra.
Ou o arroz de atum de Assunção.
Olha,
Cristas,
arroz de atum é muito bom, ok. Nós temos respeito.
Não, I agree.
Algum respeito pela Cristas.
Por exemplo, acho muito mais
e outro formato que eu tenho visto agora.
Para conhecer os políticos do que a
sim.
Do
outro
sim.
formato que eu tenho visto agora e que já fizeram também nas outras eleições é aquelas coisas tipo 120 segundos a fazer perguntas aos políticos.
Sim.
Ou na anterior era tipo todos os dias fazemos uma pergunta a um político, não me lembro qual era o canal, acho que era a SIC por acaso, não tenho certeza. Faziam todos os dias uma pergunta a um político.
O público também faz isso,
é. E eu acho isso interessante, acho isso mais interessante de ver em televisão do que propriamente essa coisa scripted, mas também tem ainda as perguntas interessantes, não é? Tipo perguntar à Catarina Martins qual é a coisa que ela mais odeia em si e ela responder à altura.
Onde é que se vê daqui a 5 anos, Catarina Martins?
Isso foi hilariante, eu identifiquei.
Não, ou perguntas mesmo básicas, tipo, de coisas que ela foi dizendo durante a semana e que os políticos dizem, não sei o quê, tipo, pensem em coisas mais originais, pronto.
Sim, para efetivamente
não, saber, conhecer, saber, não é quem eles, está. Saber se eles veem o Big Brother.
Olha, exato.
Assim, às vezes pode ser útil ter essa informação para convidar para o fim de semana.
É verdade, é verdade.
Olha, exatamente. É assim. Sou touro, depois da campanha, não quero vir aqui ao ouvir.
Comentar aí o Bruno de Carvalho e a Tininha. Olha, temos mais 5 minutos, ou 4,
para
vá,
falar
5
da
minutos,
noite.
Para falar um bocadinho das perspectivas e ansiedades para a cobertura da noite eleitoral. Já tivemos aqui um anúncio da CNN Portugal que promete uma cobertura inovadora e nunca antes vista em Portugal.
Até porque não havia CNN Portugal até às últimas eleições.
Exato. É a única diferença é que pela primeira vez vamos ver o logo da CNN, o resto é tudo igual.
É sim, não, mas eu por acaso, e nós falamos disto na altura do lançamento da CNN, esta é uma oportunidade que a CNN tem também de, ou seja, nós já vimos muito a CNN e já sabemos o que é que a CNN, ao que é que a CNN vem, né? Mas de qualquer das formas, acho que é uma oportunidade que eles têm de mostrar, efetivamente, no dia vamos poder perceber, se podem fazer algo diferente, como prometem, ou se é só igual com a Magic Wall.
E em termos de audiências vai ser interessante, porque até agora já não havia muito essa luta, não é? A coisa estava ali muito na SIC.
E a CNN tem corrido bem, apesar de tudo.
Tem corrido bem.
Pronto, isto sendo uma emissão conjunta, pelo menos até onde dá para perceber pelo que eles anunciaram, TVI e CNN Portugal, eu acho que é assim, a emissão é mais CNN do que TVI, mas a informação da TVI agora parece tipo quase uma subsidiária da
CNN.
Sim,
mas é o Big Brother tem 2 meses só, portanto eles não vão perder um domingo para dar uma gala. causa das eleições, nunca fizeram isso.
Vamos ver o que é a programação promete para essa altura. Já agora dizer que a Magic Wall do John King aqui em Portugal vai ser manobrada pelo Pedro Benevides.
Ah, vai ver mesmo a Magic Wall.
Vai mesmo ver uma Magic Wall, isto não é gozo.
Pensava que era no não, gozo.
Era a sério.
Não.
Ok.
Pronto, vai ser pelo Pedro Benevides, vamos perceber o que é que
é a Magic Wall que vai sair daqui. Como se costuma dizer.
É o que temos o que temos. Mas assim, Pedro Benevides, um abraço, porque ele não tem problema nenhum, é só mais em termos de companhia.
Era só pela parte da tecnologia.
Sim, vamos ver qual é o alcance tecnológico da Magic Wall.
Nas últimas era a 360, também era o estúdio 360.
Sim, mais do que as coisas fancy, sinceramente, o que importa na noite eleitoral são os comentadores, os pivôs e as sondagens. A RTP a nível de sondagens, a Católica, é
sim,
sempre
melhor. Sim, sim, claro.
Se vocês querem saber o resultado das eleições, mudem para a RTP1
sempre assim que eu faço.
E depois os comentadores, pá, as últimas noites eleitorais não têm sido fáceis.
Pois não. E esta também não vai ser.
Não, e na CNN não vai ser de certeza.
Não vai.
Espero que a SIC e a RTP se redimam e apresentem um painel mais interessante.
A TVI versus CNN é que eu fico um bocado curioso quem vão ser os pivôs ou como é que eles vão dividir isto. Será que vão ter mais pivôs?
A CNN tem apostado muito em caras novas, por acaso é uma coisa que há que...
Sim, olha, por exemplo, nos debates...
O cheque mais, porque não sei o que quis dizer com o cheque mais, mas perceberam.
Isso parece uma medida de um governo.
Parece,
qualquer.
Não.
Dizer o cheque mais.
O governo fita isoladora promete o cheque
porque
mais.
Porque tem feito ali uma cota de inserção de gente nova que era preciso nos canais informativos.
Não, isso é verdade, sim senhor. Mesmo em repórteres, mesmo seja
em pivôs,
seja...
Em tudo. Portanto, parabéns.
Verdade. Por exemplo, nos debates destacou-se muito o João Paulo Manieiro, que não é propriamente uma nova cara, mas tem agora mais destaque.
Na SIC é sempre a Clara e agora outros jornalistas que me falham
o Rodrigo
nome,
e o Bento.
Sim, mas também tem outra, que eu agora estou a esquecer o nome.
Rosa?
Exato, exatamente, é a Rosa, sim. Mas pronto, mas são sempre ali um bocadinho as mesmas caras, na RTP também... Mas acho que isso é muito importante e também acho que eles podem ir por aí na noite eleitoral mesmo.
Sim, e só a referir, por exemplo, nas autárquicas, nós, como era só TVI, tivemos o José Alberto Carvalho, Pedro Mourinho e a Sara Pinto. Eles continuam com pivôs só da TVI, mas por isso é que eu gostava e estou curioso para perceber se eles vão ter estes pivôs mais, por exemplo, sei lá, o João Paulo Marinheiro e mais alguém da CNN, a Judite, não faço a mínima ideia. Não sei, vamos ver o que é que acontece aqui. Depois, enfim, estes são os canais principais. Nas autárquicas nós nos parafactos também mencionamos a cobertura do Porto Canal, que fez uma aposta no digital. Vamos ver o que é que estes canais também nos trazem aqui. Até para uma cobertura mais local, que eu acho que é sempre importante ter estas perspectivas, não é? Às vezes mais locais, em vez de ser só nacional, que às vezes esquecem de certas regiões.
É verdade, muito bem dito. E olha, acima de tudo, e votem. Quem nos está a ouvir, que não votou ontem, que nos está a ouvir segunda-feira, que não votou ontem, que votem, não é, amigos? Porque...
Votem. Estes 4 anos vão ser,
com
vão ser muito importantes para o país.
Para o país.
Vão ser decisivos. Portanto, não se esqueçam de exercer o vosso direito de voto. O importante é poder participar na decisão do nosso futuro. Mesmo que não seja a decisão que ganhe ou que seja a decisão que vocês achem que é o que faz mais sentido ou que faz menos sentido, o que importa é que votem e que estejam do lado da decisão. Senão...
Exato, se não é aquilo em que acreditam. E é desta maneira, com este apelo, que nós terminamos este episódio. Antes de mais, Matilde Costa Alves, foi um gosto ter-te aqui neste painel nortenho.
Ai, eu é que gostei muito, obrigada. Ah, e queria só dizer que se não têm ouvido falar o suficiente sobre cultura e audiovisual, por favor visitem o site dos Parafactos ou as redes sociais, porque nós falamos sobre isso.
Verdade, temos uma boa comparação entre os programas eleitorais que têm para oferecer no lado da cultura.
Verdade, sim senhor.
É sempre importante também este lado, que às vezes não fica tão à vista como se esperaria ou como deveria estar.
Pronto, e é tudo por hoje. Obrigado por terem ouvido o Fita Isoladora. Não te esqueças, subscreve o feed do podcast do Espalha Factos e deixa os teus comentários sobre cada episódio.
É verdade. Nós, painel do Fita Isoladora, voltamos na próxima segunda, às 7 da manhã. Ei. Até lá, há muito para ouvir neste feed. Lá está, subscrevam para não perder nenhum destes episódios. Às terças, especial Big Brother, com o comentário ao programa do momento Big Brother Famosos. Às quintas, adiciona à lista, e às sextas, o Factos da Semana. E como nós mencionamos no início, agora também não se esqueçam de subscrever o feed à parte do EF Visão, que está de regresso para uma segunda temporada, com episódios aí a surgir aqui e acolá.
E para ver e ler todas as notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre em espalhafactos.com.
Meus amigos, até para a semana. Um beijo e um abraço.
Até.
Até para a semana.
Go Vols.
Não esqueçam de votar.